Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, como você sabe, tratando aqui de temas importantes. Hoje nós estamos falando de Páscoa, né, desse tempo de passagem, falando com os nossos convidados. Acabamos de falar com o padre Marcos Antônio, que é urologista, médico, né, em Campo Grande, e padre, como foi salientado. E o pessoal estava dando risada aqui que todo mundo quer se operar com ele, porque se ele já estiver morrendo, ele já aproveita, já dá extrema unção. Não precisa nem chamar o padre, né? Porque às vezes aí que o padre demora, está tendo uma confissão, chega lá, está morto já. Então, já pega, eu mesmo, se for me operar, vou pedir para ele me operar já também, porque já faz já o teu serviço, já que eu não posso dar unção em mim mesmo, então já tem alguém para fazer um pouco esta ponte. Bom, aqui estamos com os nossos convidados, como eu disse, Padre Fernando, a Inês e o Diácono Erismar. Diácono Erismar, eu, assim, pensando nesse tempo, você acha que nós falamos dessa, ou fica um pouco na dimensão de só ressuscitado, mas sem o compromisso de celebrar, ou fica na celebração da sexta-feira? Celebra, mas fica lá também, né? Você acha que está crescendo essa consciência de celebrar a Páscoa, né, como fruto daquela preparação feita durante a quaresma?
Olha, padre, eu creio que tudo isso aí passa pela, muitas vezes, aí por nós mesmos. Nós, que eu digo assim, os ministros ordenados aqui, que a gente poderia, nas nossas reflexões, quando nós estamos passando algum tipo de formação, e até mesmo na catequese, que se comece a ensinar isso também, né? O senhor perguntava ao padre Fernando se isso é uma questão cultural. Eu acredito que isso venha também de uma questão cultural, mas uma questão também catequética. Nós deveríamos passar por isso também, né? Quantos de nós aí, nós ouvimos esses depoimentos, que vieram entender um pouco a Páscoa já depois de adultos, né? Já crescidos, né? Outra, dentro da Igreja Católica, dentro das nossas comunidades, tem pessoas que até hoje ainda não entendem a Páscoa. Eles vão lá por uma motivação coletiva, mas eles não vivenciam e não entendem. Então, eu penso eu que nós deveríamos, já há muito tempo, e se não foi possível começar agora, transmitir esse ensinamento do que é verdadeiramente a Páscoa, porque senão nós vamos continuar passando pela cruz e parando nela. Nós não podemos ser assim. Temos que passar pela cruz, não tem jeito, né? Mas precisamos sair lá na frente, precisamos ressuscitar também no domingo. E isso, mas como? Muita gente ainda pensa, ressurreição, que jeito? Como? Né? Fazer o quê? Mas é aquilo que a gente fala, muda a tua vida, muda as tuas atitudes. Deixa as tuas coisas erradas lá na morte da cruz e nasce para uma vida nova. Infelizmente, padre, é uma realidade, acontece isso nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Muitos dos que estão lá ainda não celebram bem a Páscoa porque ainda não entendem o sentido e o significado da Páscoa. E só para pegar um gancho, padre, lá na Bom Jesus, hoje a celebração é às 8 horas da noite, tá?
Isso é bom. Olha, se alguém tiver mais detalhes aí das celebrações das paróquias, manda aqui no Facebook ou no meu WhatsApp. Geralmente as paróquias têm o meu WhatsApp. Manda aqui os horários para que eu possa divulgar. Você também que é de fora, né? De Itaporã, de Rio Brilhante, quiser mandar aqui, a gente vai divulgando os horários das diversas celebrações de hoje, né?
E podem levar velas à vontade, tá? Não precisa levar nem fósforo, nem isqueiro, tá bem?
Porque o fogo santo, não dá para tocar fogo no isqueiro, viu, gente? Então você vai acender a vela no fogo santo, né? No Círio Pascal.
No fogo novo.
No fogo novo, né? Não é no fósforo, não dá para abençoar o fósforo. Vai chegar lá com um quilo de fósforo e sair distribuindo pro povo. Muito bem. Inês, agora a gente sabe que essas celebrações, elas são muito cheias de detalhes, né? Muitos detalhes. Eu, como é uma vez por ano, toda vez eu tenho que estudar de novo a celebração, porque senão o cravo vai no lugar errado, né? Porque de fato, você faz uma vez por ano, né? Então, se você não olha, se você não vê os detalhes, né? A gente está acostumado a celebrar a missa todos os dias, a gente tem um ritual que a gente se habitua, mas celebrações como essa e outras, né? Mas sobretudo no período da Páscoa, ela tem detalhes interessante. Para o nosso povo, né? Você que é leiga, assim, e obviamente hoje você tem uma formação litúrgica, né? Que você conquistou com o tempo, mas teve um tempo que você não tinha. Como era que você via, né? Para a gente tentar ver aqui o olhar do povo. Como é que você via no passado uma celebração como essa, cheia de detalhes? Você entendia alguma coisa?
Bom, Padre Crispim, não entendia quase nada, né?
Meu Deus do céu, você
ainda mais eu que ainda mais eu que vim da igreja evangélica. Imagina você na minha cabeça a confusão que ficava, né?
Uhum.
Porque eu me tornei católica depois, né?
Uhum.
Então, assim, realmente, como o senhor diz, assim, tem muitos elementos dessas celebrações, né? Símbolos, e nós precisamos entender. Então, aqui eu queria fazer uma parte que cabe à equipe da pastoral litúrgica, da paróquia, ajudar o povo na compreensão desses detalhes. Começando até, como o senhor disse aí, o senhor precisa estudar, porque é uma celebração que a gente faz uma vez por ano. Então, as equipes da pastoral litúrgica nas paróquias, cabe a essa equipe também preparar um pouco com a própria equipe, que ela precisa compreender, até vivenciar o que ela vai fazer, né? Pelo menos assim, gente, nós lá na paróquia São Francisco, nós temos esse cuidado de preparar, de ir até antes, ensaiar, não é, seria um ensaio da celebração, mas proclamar as leituras, vivenciar um pouco aquilo que nós vamos também estar, porque nós estaremos ali à frente, ajudando, né? O padre, ele vai fazer a parte que é dele, mas existe a parte do leigo, como o senhor coloca agora, que nós precisamos desenvolver bem para ajudar o quê? A compreensão, levar a assembleia a viver realmente a celebração da qual ele está participando. Esse eu vejo assim, a gente até conversa bastante, padre Fernando, nós da comissão, é um grande desafio da comissão diocesana de liturgia, porque nem sempre nós conseguimos atingir esse ponto. E o senhor me perguntava, como que você vê, como que é, né? A princípio, quando eu comecei a participar, eu não entendia também, eu achava que a missa, que a parte mais importante era a Sexta-feira Santa. Tá aí, talvez, porque muita gente só vai na sexta-feira, não entende também a parte do jejum, acha que a sexta-feira é para comer peixe, né? Que muita gente coloca isso, né? Que é para comer peixe, e não entende o jejum, o sacrifício, né, que você está fazendo ali, o porquê você está fazendo. Então, cabe a nós ajudar o povo, ajudar o nosso povo a compreender. Depois, com o passar do tempo, que eu fui caminhando, estudando, depois já aqui em Dourados, né, que eu não morava aqui, quando eu cheguei aqui, que eu fiz teologia, isso foi me ajudando. E depois estudando, você tem que estudar todos os dias, né, para poder compreender um pouquinho do mistério pascal, porque é o sacrifício que se atualiza. Então, quando o senhor colocava da cruz, o senhor perguntava para o Erismar, é interessante isso, eu preciso entender esse significado da cruz. Paulo dizia, nós pregamos Cristo crucificado, e da cruz vem toda a nossa a essência, pois foi a partir da cruz que nós temos a Eucaristia, Jesus Eucarístico hoje. Então, nós precisamos compreender isso e ajudar o nosso povo a entender esse mistério que nós celebramos. Se não, fica só nisso, venho, participo, volto para casa e fica na mesma a cada ano, né? Então, que passos eu posso dar? O que eu posso ajudar o outro a ser melhor, a construir a sua religiosidade a partir desse Cristo crucificado, que nós não podemos tirar a cruz, graças a Deus. A gente tem a cruz e tem a Eucaristia e tem a glória e tem os momentos de cruz na nossa vida e também tem os momentos de glória. Eu costumo até dizer que às vezes alguém, e aí, tá tudo bem? Sim, hoje vivendo alguns momentos de cruz, mas tenho certeza que até o final da tarde vou viver o momento da glória, né? Então é isso que a gente precisa ajudar o nosso povo. Vejo que esse é o grande desafio da pastoral litúrgica.
Padre Fernando, uma pergunta aqui de uma ouvinte que ela questiona no sentido de perguntar mesmo, qual o horário do beijo da cruz na celebração da sexta-feira, da paixão?
A celebração da paixão do Senhor acontece geralmente às 15 horas, né? E esse momento é um momento muito importante, onde devemos entender que a paixão, ela é proclamada quando se faz a leitura da paixão de Cristo, né, no momento do Evangelho. A paixão, ela é adorada quando se faz a adoração da cruz, o beijo da cruz. E esse momento, existe duas possibilidades, né? Pode ser feita logo aquela entrada do padre, quando ele faz, né, eis o leão da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Em seguida, o padre faz a genuflexão diante da cruz, né, tira os sapatos e retira a casula também, aí faz a genuflexão diante da cruz e beija a cruz de Cristo. Ou pode-se também reservar esse beijo, esse momento, para o término da celebração também, né? Porque daí é o momento onde o padre conclui a celebração e as pessoas então se preparam para vir e beijar a cruz de nosso Senhor Jesus. Então poderia ser nesses dois momentos.
Uhum. Bom, aqui alguém que manda, não está identificado aí, Marlon? Não, sem identificação, assim, hoje é sábado de penitência e oração. Este negócio de aleluia e festas é coisa de quem vive bem longe da igreja. Jesus, nosso irmão Salvador, foi sepultado ontem. Hoje, quem faz festa, baile, se assemelha àqueles que o crucificaram. Nós, cristãos, festejamos amanhã na ressurreição do Senhor. Aí faremos com júbilo e cantos de aleluia. Isso mesmo. Então, hoje ninguém pode achar que já pode sair por aí fazendo o que, né? Fazemos parte ainda, estamos dentro ainda desse contexto da celebração do tríduo pascal, e amanhã, realmente, como disse, nós então festejaremos de forma com júbilo. Muito bem. Quando a gente fala de Páscoa, a gente precisa se recordar também aos judeus, né? Afinal de contas, começou Jesus, lá, né? Jesus era judeu e ele tinha bem claro isso aqui. Crismar, como é que a gente pode justificar para o povo que nossa Páscoa, ela varia bastante, de 22 de março a 25 de abril, né? Todo ano a gente fica, meu Deus, quando é que vai? O pessoal só lembra disso por causa da quaresma, por causa do carnaval, né? Senão, quando é que vai ser? A maioria das pessoas só lembra por causa do carnaval. Quando é que vai ser o carnaval? Bom, quando é que vai ser a quaresma? Aí o pessoal lembra. Aí por causa disso lembra da Páscoa 40 dias depois.
Tudo bem, padre. Eu até pegando um gancho aqui no que a Inês disse, né? Da liturgia, né? São celebrações que acontecem dentro da nossa igreja, que são datas. Toda a liturgia especial, ela precisaria ter um cunho dessa especialidade, mas eu acho que algumas elas precisam ser bem trabalhadas, né? Se pudesse, eu iria sugerir como matéria de catequese o ano litúrgico, né? Que ele estivesse presente na nossa catequese, para que a gente pudesse entender um pouquinho isso aí da questão. Muita gente acha que quaresma começa depois do carnaval, acha que o carnaval é uma data que determina tudo, e é justamente ao contrário, né? A data que ela é sempre escolhida é a data da Páscoa, e a partir dessa data definida da Páscoa, ela varia de ano para ano, claro, em razão das suas datas aí serem móveis, né? Pelos solstícios, e então ela tem essa alteração, e aí que a gente tem que entender que a data que é definida é a data da Páscoa, e a partir da conta dela é que são realizadas as outras festividades, assim como o início da quaresma, depois Pentecostes e aí por diante. Nós ainda pensamos que começa tudo com o carnaval, né? E não é isso. Não é a verdade, é que a data da Páscoa definida se define a data das outras festividades.
Padre Fernando, você quer retomar essa questão? Padre Fernando está fazendo transmissão ao vivo aqui, viu, gente?
Está ao vivo aqui pelo Facebook, né?
Uhum.
Então
aqui também, viu?
Também?
Você também
está, ué. Isso mesmo. Então, com certeza a gente percebe que a centralidade é da Páscoa de Cristo, né? E é claro que é um sistema muito complexo na definição da data da Páscoa, né? Uma vez que a Páscoa judaica, ela é determinada pelo calendário bíblico e lunar também, pela lua, né? Porque a Páscoa, ela se celebra, segundo a concepção judaica, na festa da primavera.
Primavera.
Né? Então é isso que determina um pouco essa questão da própria data da Páscoa, né?
Uhum. Então, gente, não é horóscopo não aqui, porque é da lua dos astros, né? É uma questão objetiva, fenomenológica, né? Existe influência dos astros na questão da natureza, e a igreja, né, a partir do seu calendário, vislumbra também isso aqui. Nós podemos ver bem isso na agricultura, como tem influência, né? Então a gente, a igreja não é alheia às questões da finitude que está dentro da natureza, né? A igreja também procura vislumbrar esta realidade. Tem uma música aí, Marlon, de Páscoa? Vamos antecipar, viu? Queremos também aqui mandar um abraço para Antônia Tertuliano Costa. Ela nos sauda aqui com um bom dia, que ofereceu o programa para a família dela, né? E ela mora em Cuiabá. Opa, se você está em Cuiabá ou se você está por aqui em Dourados, se não estiver ouvindo em Cuiabá, certamente pela nossa internet, deixamos um abraço. Ela disse que adora a Rádio Coração. Muito bem, bem-vindo aqui ao nosso programa. Um grande abraço para você também e uma feliz Páscoa. Muito bem, nós estamos, como anunciei no começo do programa Ponto de Vista, queríamos falar com Dom Armando, que é bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, e presidente da Comissão da Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Armando, o senhor me escuta?
Eu estou escutando.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bem, eu sou o padre Crispim e morei na sua diocese.
É mesmo?
Muitos anos atrás eu morei em Rio de Contas, eu não era padre ainda, né?
Mas José Leito?
Eu fui seminarista.
Entendo.
Na filosofia e aí...
aqui em Rio de Contas.
Isso, terra fria e bonita.
Bonita, sim.
Dom Armando, nós estamos falando aqui sobre Páscoa, sobre esse período que estamos vivendo, né? E tem os convidados nossos aqui na nossa Rádio Coração. E falávamos sobre tudo esse tempo, né, em que a Páscoa a gente pode celebrar de março a abril, dependendo da lua, exatamente. Né? E depois também, talvez o senhor possa nos ajudar para fazer uma ponte entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. O que é que nós temos em comum e o que é que nós temos de diferente?
Bom, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é hebreu. Portanto, vive, pensa como hebreu. E recebe todo um patrimônio religioso, ético e espiritual do povo da Bíblia. Do povo que reconhece uma presença especial de Deus em sua vida. Portanto, Jesus, quando naquela noite celebra a ceia pascal, os estudiosos discutem a respeito da data, da identidade, não vou entrar nos detalhes, mas Jesus vive no cerimoniário, na espiritualidade muito intensa de um povo que celebra um memorial, os ícaros chamavam um momento marcante em que cada celebrante, cada um que participava da celebração, era protagonista da história lembrada. Portanto, Jesus e os apóstolos, todos hebreus, vivem dentro dessa espiritualidade hebraica. E, porém, tem uma novidade naquilo que Jesus faz e no sentido que ele dá aos gestos e às palavras que diz. Nós sabemos que muda radicalmente depois o sentido da Páscoa, sem esquecer tudo aquilo que foi vivido no passado, mas é integrado numa nova perspectiva, que é a morte de Cristo, antecipada nos gestos da entrega do pão e do vinho, e porém tudo iluminado pela ressurreição de Cristo. Portanto, che determina la nostra Pasqua, claro, è memoria di una libertazione che Deus realizzò, è ensinamento importante di un Deus che si torna prossimo do seu povo, che quer libertarlo di tutta forma di opressione, e porém a Pasqua cristã tem esta perspectiva di vita in plenitude. Como nós afirmamos a cada celebração eucarística, anunciamos a tua morte, proclamamos a tua ressurreição, vinde Senhor Jesus. Portanto, tem uma plenitude que nós estamos esperando. Então, a Páscoa cristã vive enriquecida de uma longa história e, ao mesmo tempo, abre para uma nova perspectiva de esperança, que é a esperança cristã de uma vida plena depois da morte.
Dom Armando, o senhor preside uma comissão importante, né, que é essa comissão que faz visualizar exatamente esses aspectos bonitos, celebrativos, mas a gente sabe que muitas vezes nas nossas comunidades, as pessoas, aqui até comentavam já com os nossos convidados, muitas pessoas param na sexta-feira, celebram um pouco a Páscoa no sentido realmente profundo de vida nova, né? Como a CNBB e a sua comissão têm se preocupado para que esses aspectos realmente da celebração se tornem vida, né? Porque uma coisa é ir na igreja, né? Estar fisicamente na igreja, outra coisa é encarnar a liturgia da igreja, né?
Como dizia o concílio, Sacrosanctum Concilium, um documento que orienta a reforma litúrgica, existe um antes da liturgia e um depois. Um antes da liturgia é a dimensão bíblico-catequética, é uma formação e uma iniciação à vida cristã. O que falta tantas vezes é a fragilidade nesta iniciação à vida cristã. Portanto, tantas pessoas participam por uma piedade popular, muito bonita, sobretudo aqui nos lugares onde eu vivo, e porém, sem uma adequada compreensão do que se faz. E, portanto, não podemos cobrar da liturgia aquilo que não lhe pertence, porque a liturgia supõe e ao mesmo tempo aperfeiçoa uma iniciação à vida cristã. É claro que depois tem o testemunho da caridade que brota do encontro com Cristo, que nos amou até o ponto mais alto, até morrer por nós, e que nos manda em missão. Porém, às vezes, ou ousaria dizer quase sempre, os limites da liturgia provém do fato que a catequese, a compreensão do mistério pascal, que, claro, repito, a liturgia aperfeiçoa, mas que deveria ser sustentado por uma iniciação à vida cristã na família, onde está se tornando sempre mais fragilizado este aspecto da formação, e depois na comunidade cristã. Portanto, tem como uma reciprocidade entre liturgia, estudo da palavra, catequese, iniciação e depois o reflexo que deve ter na vida concreta do dia a dia. Eu insisto sempre, não cobremos da liturgia aquilo que, sim, ela colabora, mas não pode dar tudo em pouco tempo. Também se a liturgia é ponto alto, é nascente da vida cristã, mas eu acredito que precisamos investir mais numa suficiente e adequada iniciação à vida cristã, como do resto a CNBB está fazendo com os últimos documentos.
Bom, Dom Armando, a gente fala de Páscoa e oitava da Páscoa, e a gente fala da grande festa cristã, né, que estamos celebrando, obviamente, né? Uhum. Como é que a gente explica isso para o nosso povo, né, que estamos em um grande dia que não termina assim tão rapidamente?
Como explicar? Eu acredito que aqui sim, a liturgia bem vivida, bem preparada, sem precisar de muitas palavras, porque a liturgia é leite, que vem de uma raiz da língua grega, povo, e urgia, que significa obra. A liturgia celebra fazendo, e portanto se a gente na celebração, dando destaque e qualidade aos cantos, às luzes, aos enfeites sóbrios, simples, mas significativos, à proclamação das leituras, a todo o contexto celebrativo, eu acredito que passa esta mensagem que se trata de uma coisa bela, grande, porém a partir de uma intensidade espiritual. Se voltar em quem preside esta intensidade espiritual, e a liturgia é esvaziada só, gostaria dizer, como cerimônia, como show, como enfeites exteriores, sem esta intensidade interior, é claro que se empobrece. Portanto, o primeiro modo, primeira proposta, é que se intensifique esta espiritualidade litúrgica. Depois, ajudar o povo a compreender que a Páscoa é a festa das festas, e que, sobretudo a partir do segundo século, na história da Igreja, o domingo, mais ou menos colocado no início do mês de Nisan, era para os ebreus, não? Entre março e abril no atual calendário, que esta festa seja vivida mesmo com solenidade. E 50 dias é o tempo pascal, e portanto também na homilia, nas colocações dentro da liturgia, na preparação, etc., ao longo de 7 domingos, mais a festa da Ascensão, que aqui no Brasil é inserida no sexto penúltimo domingo, eis que tudo contribui para que o povo possa compreender a riqueza e a beleza. Depois a liturgia educa pouco a pouco. Eu vejo, introduzindo um elemento, explicando um elemento, um ano o povo capta, o segundo ano repete. A liturgia deveria agir sem excessiva mudança, para que o povo possa entrar nesta dinâmica, mas ao mesmo tempo colocando algum toque de graça, de compreensão melhor. Um ano, um padre que conhece o seu povo, que acompanha, um ano destaca um elemento, o ano seguinte outro, integrando pouco a pouco. Eu penso que desta forma a liturgia tem um grande potencial pedagógico para formar o povo e introduzi-lo numa experiência de Cristo vivo hoje. E portanto eis que tem uma semana inteira em que se diz hoje Cristo ressuscitou, e depois 50 dias até o Pentecostes, em que se vive essa dimensão pascal e se assimila, se adquire esta profunda espiritualidade. É importante que o pastor tenha, ousaria dizer, um projeto de ajuda ao povo para compreender, através de palavras, gestos, símbolos e, sobretudo, um grande espírito.
Dom Armando, ainda o senhor, eu penso que o senhor já deu algumas pistas aqui nesta resposta, mas eu queria trazer aqui a dimensão da secularização e da enculturação, né? Que vivemos uma certa indiferença religiosa, mas ao mesmo tempo a gente vê também que há adesão em muitos lugares. Mas ontem fizemos uma procissão aqui silenciosa, aqui na nossa paróquia, e ela está próxima de uma praça, aliás, ela está de frente de uma praça, a catedral está de frente dessa praça, e eu percebi que tinha muita gente jogando baralho, né, e a procissão passava, e o povo não estava nem aí, continuava do mesmo jeito, né? Então a gente vê esse aspecto de uma sociedade que tem liberdade, claro, né, vivemos em uma sociedade diferente, né, onde a igreja faz parte da sociedade, não mais a sociedade totalmente fazendo parte da igreja. Mas como trabalhar esses aspectos, né, da enculturação, sobretudo nesse tempo que foi instrumentalizado para a questão da comercialização, claro, né? A gente fala muito de vendas de Páscoa, o pessoal intensifica, assim como no Natal também. Como trabalhar esses aspectos? Talvez o senhor possa acrescentar, porque eu acho que o senhor deu algumas pistas já na resposta anterior.
Eu há muitos anos, tenho 48 anos de padre e alguns anos de bispo, não? Eu vejo que nós temos um potencial enorme, que é a palavra de Deus, que é a nossa liturgia, e é verdade que uma parcela significativa fica totalmente desligada. E aqui trata-se de proporcionar uma experiência profunda de Deus. Somente quem passar através da catequese, dos encontros esporádicos, dos eventos da vida, Deus bate à porta das pessoas, dos corações das pessoas de tantas maneiras. E não só o padre, o pastor da paróquia, mas todos aqueles que colaboram na vida pastoral deveriam ajudar, eles primeiros, viver esta experiência e depois ajudar, numa atitude missionária, ajudar outros irmãos a compreender tudo isso, o valor dos símbolos religiosos e assim em diante, mas sobretudo despertar uma sede de humanidade verdadeira, uma sede de vida plena. O que me questiona não é só, não é até posso dizer tanto o fato que não frequentam a igreja, é essa banalização da vida. Se não conseguirmos superar esta superficialidade existencial, este viver só de oba-oba, às vezes, segundo o meu parecer, claro, só de prazeres imediatos, é claro que a proposta religiosa não entra. Aqui está o problema. E às vezes também pessoas que frequentam a igreja de maneira sistemática, mas fazem isso quase, não quero julgar, não me entenda, banalizando, isto é, não vivendo intensamente o mistério, mas só porque adquiriram alguns hábitos religiosos que não desprezo, porém insuficientes para entrar numa compreensão amorosa e existencial daquilo que se celebra. Alguns estão na igreja, mas a cabeça e o coração estão longe. Este povo me honra só de boca, diria Jesus, e não com uma intensidade de vida. Portanto, é uma proposta de renovação profunda de contato com a vida e o seu sentido, que hoje está sempre mais carente. E, claro, a sociedade tem um potencial enorme, redes sociais, meios de comunicação para passar esta mensagem. Mas, às vezes, se trabalha muito no emocional, que é uma dimensão importante, mas insuficiente para sustentar. E deveríamos trabalhar com maior equilíbrio entre razão e emoção, para despertar nas pessoas uma beleza, ou um contato com uma beleza, que é a beleza da liturgia que evangeliza quando for uma proposta significativa. Você fala da dimensão da enculturação, que é uma questão muito complicada. Como falar de uma forma compreensível e anunciar o mistério de Cristo morto e ressuscitado numa sociedade que parece satura, cheia de tanta coisa? Se não existir um desejo que brota de um vazio interior, de um desejo de compreensão, de uma busca, nós arriscamos de dar de comer a quem tem, desculpe, a barriga cheia. Portanto, é o desejo de Deus que despertará, e o pastor depois, quem colabora, deve acompanhar até um encontro com Cristo vivo, que nós, pela fé, celebramos no mistério pascal.
Dom Armando, uma última pergunta. Por que essa liturgia desse tempo é tão associada ao batismo?
Os dois itens, caminhos que nós celebramos, sobretudo no tempo de Quaresma, é o caminho batismal e de conversão. A iniciação cristã, nos primeiros séculos, sobretudo no século de ouro, IV, é vivida durante o tempo de Quaresma de uma maneira muito intensa, porque tinha, na noite de Páscoa, nesta noite, vigília pascal, a grande celebração, antecipada a partir do segundo ou terceiro século, sobretudo terceiro, quarto, pelo caminho penitencial. Os pecadores que faziam uma longa penitência na quinta-feira pela manhã eram readmitidos, quem estivesse pronto, para poder, depois desta absolvição que seguia a penitência, eram admitidos à Eucaristia de novo. Portanto, a característica, a dimensão batismal, pertence a esta longa história de preparação ao batismo, sobretudo intensificado no tempo de Quaresma, através das catequeses chamadas de mistagógicas, de introdução ao mistério, que aconteciam sobretudo neste período. Portanto, a característica batismal nasce intrínseca de uma dimensão própria da vida cristã. Batismo, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, é participação da morte e da ressurreição de Cristo. Portanto, é isto do simbolismo da piscina batismal, com a descida dos três degraus, enquanto o bispo, o padre que batizava, pronunciava os nomes da Santíssima Trindade, e o batizando que mergulhava nas águas batismais, como gesto externo, simbólico, de participação da morte de Cristo, e depois subia os degraus, era acolhido na comunidade, era ungido, depois recebia a Eucaristia. Portanto, esta característica batismal é intrínseca à vida cristã e, nos primeiros séculos, com clareza de compreensão, destacavam toda esta dimensão. Nós, hoje, por tantos motivos que não vamos considerar, perdemos um pouco. O batismo, às vezes, eu digo, se tornou uma vacina, se tornou só um hábito, mais que uma compreensão profunda bíblica e litúrgica de participação da morte e da ressurreição de Cristo, e portanto um evento pascal. E eis que a Igreja, mesmo neste período, quer ajudar os seus filhos e filhas a compreender esta beleza de uma pertença a Cristo que passa por este evento do batismo, que não é um evento do passado, mas é um marco que nos acompanha a vida toda.
Muito bem, Dom Armando, muito obrigado pela sua participação
aqui.
Nada, querido
padre. Bom trabalho, uma feliz Páscoa.
Tá bom,
senhor. Também aos seus paroquianos,
okay,
unidos na oração.
Uma hora dessa passando por aí, eu vou fazer uma visita ao senhor.
Com prazer, venha.
E o senhor, se quiser conhecer.
É bonito, e até agora foi reformada a Igreja de Santana.
Ah, de Santana, isso.
Vale a pena.
E o senhor, se quiser passear aqui no Mato Grosso do Sul, pode vir, tem onde ficar.
Quem sabe, não é muito perto, mas... Um abraço.
Um abraço para o senhor.
Tchau.
Tá bom, tchau. Muito bem, agora são... Meu Deus, falta só 12 minutos para terminar o nosso programa, né? Bom, não vai ter mais intervalo, não. Vamos deixar o intervalo, né? Aqui agradecendo já aí uma participação belíssima de Dom Armando, né? Com explicações maravilhosas, né? Sobre... esse tempo tão importante da Páscoa que se aproxima na nossa vida. Bom, eu agora, o que é que me resta falar com vocês? Perguntar algumas coisas da finalização, né? Começamos ali pelo diácono Erismar. Daqui a pouco o Erismar me perguntou aqui, eu vou repetir.
Isso.
Vou fazer igual uma governanta que tinha por aí. Alguém, ela fazia a pergunta para alguém fazer para ela.
Não, mas eu quero a resposta, padre.
Ele me perguntava o que significa, né? Feliz Páscoa. É. Né? Então pronto. Agora vamos lá.
Pois é, padre, a gente às vezes fica...
Feliz Natal, Feliz Páscoa, né?
É, todo mundo, Feliz Páscoa. Poxa, nós sabemos, padre Fernando disse bem isso, né? Da etimologia da palavra Páscoa, né? Passagem, né? Então, muita gente fala pro outro, Feliz Páscoa. Poxa, e o outro, obrigado para você também, não sei o que e tal. Mas, e o verdadeiro significado desse, né? Vamos olhar por um lado. De repente, nós estamos desejando uma feliz passagem daquela pessoa. Poxa, mas espera aí, ela está ali ainda na nossa frente e viva. Mas a gente precisa entender isso, é que para nós desejarmos...
Nós estamos desejando
Páscoa,
a morte da pessoa,
claro,
né?
De maneira alguma.
Se for para morrer por pecado, sim.
Sim, mas é justamente isso, que a gente está desejando essa pessoa que conviva esse período e viva verdadeiramente uma passagem de uma mudança de vida, de uma conversão, né? Não vai ninguém se suicidar na sexta achando que no domingo vai ressuscitar, porque é complicado, né? Mas que mude de vida, que tenha uma atitude de conversão, de mudança. Agora há pouco o senhor recebeu uma manifestação de uma ouvinte que não se identificou, né? Mas a gente respeita a manifestação dela, concorda com ela também, que ela disse que tem muita gente já fazendo festa, né? Tá, o fazer festa é uma coisa, mas eu também digo assim, quantos que não amanheceram hoje já fazendo fofoca, intriga, briga, desrespeitando o irmão, batendo na mulher, batendo no cílio, agredindo, no boteco tomando umas cachaças, quer dizer, é a mesma coisa. Então, essa feliz passagem, essa feliz Páscoa, que a gente possa verdadeiramente vivenciar essa mudança, sair de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, e passarmos a ter uma vida nova. É fácil? Claro que não. Toda conversão não é fácil, né? Mas precisamos tentar.
Muito bem, antes de passar para a Inês, deixa eu aproveitar aqui uns recadinhos que estão chegando, né? Bom dia, sua Valida do assentamento Corona. Quero mandar uma feliz Páscoa. Está vendo? Uma feliz passagem aí, viu, Valida? Para a minha comunidade. Um abraço, Padre Crispim. Padre, eu comecei a ouvir o programa agora, mas estou acompanhando uma enferma, né? Que é da luterana e ela está com câncer. Então, nossas orações para ela. Não se identificou, né? Eu sinto que nos gudos aqui, tem umas palavrinhas que faltaram aqui, né? Oramos nos e recorremos à cruz de Cristo, o sangue, e ela não tem o que recorrer, são tão vazias,
eu
né?
Eu
sinto que quando nós oramos, nós recorremos à cruz de Cristo, e o que mais, que aqui está tudo bagunçado.
E ela não tem a ver, e ela não tem o que recorrer.
recorrer, são vazios.
Ah, tá. E ela não tem a quem recorrer, são vazios. Acho que ela está se referindo a quem não tem a devoção, né, da Páscoa tal e qual nós fazemos. Agora, esta nossa irmã está rezando Ave Maria, vendo o Espírito Santo, enfim, digo que por nós clamamos, por todos os santos e santas da igreja. Sou feliz sendo católica. Sou de Maracaju, Aide, Aide, né? Paz e bem, é urgente que a nossa catequese traga uma imagem do Cristo ressuscitado e não um coelho como chocolate. Célia Reis, parabéns pelo programa e pela catequese que estamos recebendo em nossas casas. Obrigado a vocês que estão interagindo conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista. Inês, vamos falar um pouquinho. Traga aqui uma mensagem final, né? Que o Reginaldo Manzotti já está aqui atrás da gente, né? É uma mensagem final sobre essa dimensão da Páscoa que você gostaria de destacar hoje.
Sim, então quero também reforçar aqui que o horário da celebração hoje da Vigília Pascal na paróquia São Francisco é às 19h30. E quero também dizer que se você ainda não participou na sua paróquia, procure a sua paróquia hoje. Participe deste momento que é o centro da vida cristã. É a Páscoa, é a morte, a ressurreição de Jesus. Que você possa se inserir na comunidade, fazer parte da comunidade, como aqueles discípulos faziam parte de uma comunidade. E mesmo estando ali 3 anos com o mestre, alguns já queriam desistir logo após a crucificação de Nosso Senhor. Que você possa buscar a sua paróquia. Se você está afastado por N motivos, retorne à casa de Deus, porque somos humanos, fracos e pecadores. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, eu quero reforçar isso aqui, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos o sentido para a nossa fé cristã. E é a partir da cruz que nós vivemos o mistério da ressurreição. Desejo a cada um, a cada radiovinte, a minha família, ao Nivaldo que está na escuta e é
assíduo. Ah, o Nivaldo, isso, um abraço para o Nivaldo. Isso.
Padre Crispim, ele ouve o seu programa todos os sábados, então desejo realmente essa feliz Páscoa que nós acabamos aqui de refletir.
Bom, eu vou aproveitar, sim, continue, Inês, por favor.
Não, essa feliz Páscoa e que você possa retornar, esse é o meu apelo, a minha mensagem, a sua vida de comunidade.
Eu quero aproveitar e deixar um abraço aqui para o Pedro Petelin, que canta conosco lá na nossa igreja catedral, é das equipes Nossa Senhora, e hoje está fazendo aniversário. Também quero deixar um abraço para a Francisca, né, que deseja aqui uma feliz Páscoa. Ela disse que é alegre, né, por ser católica, né, porque pode viver intensamente esses dias. E obrigado, padre, por ser nosso parco. Obrigado a você, por ser da paróquia, né? Tão disponível, como sempre. Bom dia, padre Crispim, celebrações da paróquia Santa Elias, hoje às 19 horas, na Matriz e na Comunidade Mãe Rainha. Amanhã, às 8 horas, na Matriz e Mãe Rainha, celebração da Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Alice, obrigado, Alice, pela informação. Então, São João Batista, às 19, 20 horas.
20, Bom Jesus.
Bom Jesus, Inês, São Francisco?
19h30 hoje e amanhã, 9 horas.
Muito bem. Padre Fernando, vamos concluir aqui nosso programa, né? Trazendo aí uma mensagem final para o nosso. Para o nosso público e para o seu, que você está transmitindo aí também, né?
Então, quero desejar a todos, né, os nossos ouvintes da Rádio Coração, que estão nos escutando, para que tenhamos realmente renovado esse ardor renovado nesse tempo tão bonito da Páscoa do Senhor. Viver a Páscoa é compreender que Deus nos retira do sepulcro, que muitas vezes eu e você insistimos em permanecer. Então, Deus não nos criou para vivermos no sepulcro, mas sim para vivermos no jardim, na ressurreição. Então, tenham todos uma feliz Páscoa, e que essa Páscoa ela pode ser vivida não apenas na liturgia, mas também na nossa própria vida.
Muito bem, obrigado aqui o Diácono Erismar, a Inês e o Padre Fernando. Também deixo um abraço aqui para o Diácono Vanderlei, que fez aniversário ontem, né? E também quero deixar um abraço e a nossa solidariedade cristã para o Padre Júnior, que perdeu o pai e foi sepultado ontem, né? Então, o nosso abraço fraterno a ele e as nossas orações também. E a você que nos acompanhou aqui na Rádio Coração, e amanhã você terá a oportunidade de acompanhar esse programa, que será reprisado às 20h30, uma feliz passagem. Passagem da morte para a vida, né? Um grande abraço, se Deus quiser, nos encontraremos no próximo sábado.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.